ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com algumas nuvens aqui no campus Pampulha, a temperatura é de 23 graus. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal FMG desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2015. Sentido tocado, o BH Trans começa nova fase da Operação Mobicentro nesta terça-feira. Pedestres devem ter mais tempo para a travessia. Qual o papel do ensino religioso? O colunista de educação analisa a proposta que torna a educação religiosa obrigatória na rede municipal de ensino. Welcome, bem-vindos, bem-vindos! O FMG começa a receber hoje estudantes estrangeiros na semana do aluno intercambista. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Mobilidade.
A partir de amanhã, motoristas que passam pelo centro devem ficar atentos a mudanças na circulação das ruas Tupinambás e Curitiba. Pontos de ônibus também vão mudar de lugar. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A segunda fase do Mobicentro, Operação Trânsito Melhor, vai começar na madrugada desta terça-feira. O tráfego das ruas Curitiba e Tupinambás vai sofrer alterações na região central de Belo Horizonte. A rua Curitiba passa a ser mão única entre a Tupinambás e a Avenida Afonso Pena. Apenas os motoristas que seguem em direção à Avenida Afonso Pena terão passagem permitida pela via. Já os que vão no sentido contrário à Avenida Afonso Pena devem pegar a Tupinambás, que também passa a ser mão única. Quem passa por essas ruas vai precisar de muita atenção. As mudanças fazem parte da segunda etapa do Mobicentro, projeto que visa melhorar o trânsito na região central de Belo Horizonte. A primeira fase do projeto foi concluída no dia 7 desse mês, quando foram concluídas as alterações entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Espírito Santo. O professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, Manuel Teixeira, explica que, apesar dos transtornos iniciais, as mudanças tendem a melhorar a circulação no local.
Elas podem causar uma pequena confusão no momento da implantação, pela falta de informação dos usuários, dos motoristas. Mas imagino que, a curto prazo, elas tendem a melhorar a circulação. Não é que a circulação vai se tornar excelente, isso aí. São medidas paliativas, mas acredito que elas melhorem a circulação de veículos naquela área.
Além disso, Manuel Teixeira acredita que as mudanças vão beneficiar principalmente os pedestres que transitam pela região.
E eu acho que o aspecto mais positivo delas é que elas diminuem o número de tempos de sinais nos cruzamentos, o que faz com que seja possível gerar um tempo maior de travessia para os pedestres. Eu acho que a grande questão da circulação de veículos no centro de Belo Horizonte não é tanto melhorar a circulação dos veículos, mas especialmente melhorar a condição do pedestre na circulação do centro. Essa é que deve ser a grande prioridade.
Com as mudanças na circulação, as linhas de ônibus que passam pelas ruas Curitiba e Tupinambás terão seus pontos alterados. A partir de amanhã, as linhas 3302D, 4032, 4114, 9403, 5201, 8203, 8208, 4205, 8501 e 8401 vão ter seus pontos alterados. Agentes da BH Trans vão estar no local orientando os motoristas e os pedestres. Mais informações no site www.bhtrans.pbh.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. E Belo Horizonte deve ganhar novos abrigos de ônibus e relógios digitais em breve, segundo informação publicada pela BH Trans no Diário Oficial do município. No ano passado, a licitação para o serviço foi suspensa devido a problemas no edital. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Guilherme Coura. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Os relógios digitais, que além do horário informava a temperatura em Belo Horizonte, foram desligados há mais de um ano devido ao vencimento do contrato da empresa que administrava os aparelhos. Além disso, os 2.300 abrigos de ônibus da cidade estão desde o ano passado dependendo de uma nova licitação para sua instalação, reforma e manutenção. Tudo isso porque o edital que foi aberto no ano passado para esses serviços foi suspenso pela BH Trans a pedido da Justiça. devido à falta de informações como a localização das paradas no documento. A falta de infraestrutura dos pontos de ônibus tem sido motivo de crítica por diversos usuários do serviço. O coordenador de segurança William Barbosa avalia que, como a cobertura dos pontos é ruim, os usuários acabam ficando expostos.
Hoje, a estrutura dos pontos de ônibus é precária, porque os usuários, quando chove, molha, quando está no sol, ele não dá nenhuma segurança, não dá nenhum tipo de conforto para os usuários. Quando chove, chuva de vento, essas coisas assim, tudo fica molhado.
Já para o físico colombiano João Pablo Vasco, que mora em Belo Horizonte há 4 anos e meio, os pontos de ônibus poderiam oferecer mais informações para o usuário, que não reconhece a região. O físico conta que, para buscar orientações, recorre ao serviço do Google Maps.
Tem alguns que eu vejo que falta alguma coisa, que falta a sinalização. Às vezes nem tem a sinalização do ponto mesmo e fica difícil de encontrar. Mas tem outros que são bem sinalizados, que tem inclusive aquelas telas. Eu acho que vários deveriam ter isso. Geralmente a informação que eu precisei, eu procurei no Google Maps, e no Google Maps sempre eu tive uma boa informação.
Pesquisadora da Escola de Arquitetura da UFMG, Fernanda de Moraes, muitas vezes a prefeitura prioriza a funcionalidade das paradas de ônibus em vez do conforto. Para ela, fatores como os longos tempos de espera pelo transporte coletivo acabam por prejudicar os usuários.
Momentos de espera, os engarrafamentos que atrasam a vinda do coletivo, todos esses aspectos penalizam por demais a população, seja nas áreas mais centrais, seja na totalidade do município. Às vezes a prefeitura investe muito nessas áreas mais centrais, mas deixa a desejar nos bairros mais distantes. Eu espero que nessa licitação a prefeitura observe esses aspectos de conforto e segurança.
Além dos abrigos de ônibus, a licitação também vai implementar 200 novos relógios eletrônicos digitais ao longo das 9 regiões da cidade. Se mantidas as regras do edital passado, serão 30 na região do Barreiro, 30 em Venda Nova, 30 na Pampulha, 60 na região Centro-Sul, 10 na Leste e também na Noroeste e na Nordeste. Para a pesquisadora de Escola de Arquitetura da UFMG, Fernanda de Moraes, esses aparelhos, apesar de cômodos, acabam contribuindo para a poluição visual do espaço urbano.
Eu preferi o tempo em que os relógios estavam nos prédios públicos ou nas igrejas, que era um elemento que compunha a arquitetura, ao invés de ser mais um elemento no espaço público isolado. Então, se for pensado de uma maneira mais racional, agregando essas informações, é muito melhor do que você distribuir relógios pela cidade, mais um elemento de poluição de um meio urbano que já se encontra poluído demais.
A Prefeitura de Belo Horizonte informou que não vai se manifestar sobre a licitação enquanto o edital não for lançado. Não há, portanto, previsão para que a concorrência comece. A situação do concurso pode ser acompanhada no site oficial da BH Trans, www.bhtrans.pbh.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Guilherme Coro, pelas informações. A Defensoria Pública de Minas Gerais solicitou todos os dados, os detalhes de pedido de aumento das passagens feito pelo Cetra BH, o Sindicato das Empresas de Ônibus da capital. Ao saber que a própria BH Trans exigiu mais detalhes ao pedido, a Defensoria pediu também para ter acesso a todos os documentos que embasam a ideia de aumentar a tarifa de R$ 3,10 para R$ 3,50. O último reajuste nas passagens em Belo Horizonte ocorreu em dezembro do ano passado.
De olho na cidade.
A varrição pública passa a ser ampliada a partir de hoje em 2 regiões da capital. Na Regional Nordeste, 66 quilômetros de sarjetas passam a ser limpas semanalmente e a Avenida Cristiano Machado passa a receber varrição diária. Na Região Noroeste, o serviço vai ser ampliado em 58 quilômetros de sarjetas por semana em 12 bairros. A Avenida Antônio Carlos e algumas áreas da Lagoinha também passam a contar com varrição diária. A chuva deste domingo não ajudou a aumentar o nível das águas no sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. De sexta até hoje, o volume dos reservatórios recuou de 33% para 32,9%. O reservatório de Rio Manso caiu de 44,1% para 44%, enquanto o de Vargem das Flores passou de 33,7% para 33,5%. E Serra Azul caiu de 14% para 13,8% de sua capacidade. Por outro lado, a vazão do Rio das Velhas subiu de 13,6 para 14,2 metros cúbicos por segundo.
Trânsito.
E funcionários da Polícia Rodoviária Federal fizeram um protesto na manhã de hoje na BR-381 entre Santa Luzia e Sabará, no sentido Belo Horizonte. O trânsito ficou bastante complicado para quem passou por lá, mas a manifestação já foi encerrada. Aqui em Belo Horizonte, trânsito é bom nos principais pontos da capital, que mostram aqui as câmeras da BH Trans. Aí não há nenhum congestionamento, nem trânsito intenso nos principais pontos do centro da capital. Agora meio-dia e 41 minutos, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e na volta a coluna de educação analisa ensino religioso.
Jornal UFMG.
Bebeu água? Não! Tá com sede?
Peraí, isso não é carnaval, é o mosquito da dengue que coloca seus ovos na água parada.
Olha, água no quintal, água no quintal, água no quintal, água no quintal, lá no quintal, água parada não é legal.
Não deixe o mosquito da dengue fazer carnaval na sua casa, água parada não é legal.
Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 42.
Economia.
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central estimam que a taxa básica de juros, a Selic, termine o ano em 14,25%. Antes, a previsão era de 14,5%. Os dados foram divulgados hoje pela publicação semanal Boletim Focus. A inflação deve ser maior, 9,23%, contra os 9,15% previstos na semana passada. A retração da economia deve ficar em 1,76%. O dólar foi negociado a R$ 3,35 nesta segunda, depois de chegar a R$ 3,39, maior patamar desde 2003, na última sexta-feira. A razão para o nervosismo do mercado se deve às incertezas sobre a economia chinesa, onde as bolsas operam com forte queda, e também às tensões internas aqui do Brasil. Semana passada, o governo federal reduziu a meta de superávit primário, economia para pagar juros da dívida, para apenas 0,15% do PIB. A medida foi entendida como relaxamento do ajuste fiscal. E neste momento, ministros do governo Dilma, participavam de reunião com a presidenta da coordenação política, dão uma coletiva falando ainda sobre a economia do país. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que a direção do reequilíbrio macroeconômico está mantida. Já o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, diz que a questão do ICMS, que é a proposta de unificar a alíquota do ICMS para todos os estados, deve ser discutida pelo governo no segundo semestre. Outra informação dada por Eliseu Padilha é que o governo está tomando medidas visando pós-ajuste fiscal, que é essa série de medidas apresentadas pelo governo, mas que estas iniciativas aí para o pós-ajuste fiscal não devem ter efeito imediato no cidadão comum.
Educação.
Tramita na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte um projeto de lei do vereador Vilmo Gomes, do PT do B, que torna obrigatório o ensino religioso na rede municipal de ensino. O projeto determina que os professores devem ser formados nas áreas de sociologia, história, filosofia ou teologia e as aulas devem contemplar a diversidade religiosa. Paralelo a isso, segue no STF o julgamento do processo que pede que a educação religiosa deve ser não confessional, ou seja, o professor não deve representar nenhuma denominação específica. É sobre esse tema a coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
O professor Marcos Taborda, o vereador de Belo Horizonte, Vilmo Gomes, apresentou um projeto de lei que torna obrigatório o ensino religioso nas escolas da rede municipal. Essa proposta chega no momento em que o Supremo Tribunal Federal ainda está por decidir se as escolas devem ou não oferecer esse tipo de educação. Como que o senhor avalia essa proposta que o vereador traz para Belo Horizonte?
Veja bem, embora eu não conheça nos detalhes a proposta do vereador, nós temos assistido um conjunto de manifestações favoráveis a esse tipo de implantação ou a volta desse tipo de atividade, de prática nas escolas. Eu acho que é um tema bastante polêmico, bastante delicado, mas aí nós precisamos pensar em alguns aspectos. Em primeiro lugar, levar em consideração que na escola, pelo menos na escola pública, e aqui é preciso destacar que uma escola confessional, por princípio, pode ensinar uma doutrina qualquer que ela seja, mas a escola pública deve ser capaz de respeitar todas as formas de manifestação ideológica, inclusive as religiosas. Ou seja, todas as confissões religiosas, todas as manifestações religiosas, políticas, né? Inclusive aquelas pessoas que são agnósticas ou são ateias. Então esse é um princípio básico da escola laica e do Estado republicano. Nós devemos levar isso bastante seriamente em consideração. Ensinar o ensino religioso com qualquer viés específico é uma violência e, na minha opinião, no meu entendimento, é uma quebra de um princípio básico da democracia e da república. Agora, por outro lado, nós precisamos pensar também, podemos pensar que a religiosidade, a religião, elas são uma dimensão importante da vida em sociedade. Ou seja, negarmos isso também me parece um equívoco. Então, eu acho que a escola poderia tratar, sim, uma dimensão da religião, numa dimensão cultural, uma dimensão histórica, tentando discutir como é que, historicamente, a sociedade humana, os homens, se aproximam de formas religiosas, desenvolvem múltiplas formas religiosas. Isso me parece um conteúdo da cultura, e eu não vejo grande problema que isso esteja presente na escola. Agora, insisto, qualquer tipo de manifestação de prática curricular ou não, na qual seja dado privilégio a um tipo de confissão religiosa, qualquer que seja ela, eu acho uma violência, eu acho um equívoco e eu espero que nesse sentido o Supremo Tribunal Federal seja muito firme para coibir esse tipo de prática.
Pois é, professor, o Brasil tem um acordo assinado com o Vaticano enquanto Estado, mas a gente entende que o Vaticano é um Estado que representa a Igreja Católica, né? Então já há um viés nesse tipo de ensino religioso. Como é que fica essa questão para tentar diversificar e até ofertar para os professores que vão ser responsáveis por oferecer essa disciplina, que eles terem uma formação que privilegie a diversidade em detrimento de uma ou outra religião?
Então, esse é um problema sério. Quando foi firmado esse acordo com o Vaticano alguns anos atrás, na verdade isso já foi denunciado por outros grupos religiosos, por muita gente na academia, isso foi denunciado por determinados movimentos sociais. Porque, como você bem demarcou, o Vaticano representa uma expressão da religiosidade, e mesmo dentro do cristianismo, ele representa apenas uma expressão do cristianismo. Ou seja, um acordo dessa natureza claramente privilegia uma determinada confissão religiosa em detrimento de outras confissões religiosas. Ou seja, eu acho que isso, na verdade, não poderia, em hipótese alguma, afetar a prática escolar e a prática de todas aquelas instituições que têm essa característica de atender fundamentalmente a dimensão pública da vida republicana. Não é só o cristianismo o problema aí. Nós podemos falar do catolicismo, podemos falar das diferentes expressões evangélicas, mas o Brasil é um país de profundo sincretismo religioso. Ou seja, o que nós fazemos, por exemplo, quando diz respeito à escola pública? O que nós fazemos, por exemplo, com a diversidade de religiões afrodescendentes? O que nós fazemos, por exemplo, com o espiritismo? O que nós fazemos com uma parcela significativa da população que se declara ateia ou se declara agnóstica? diagnóstica. É esse o grande problema. Ou seja, não adianta queremos nos adaptar a um acordo feito entre o Estado brasileiro e o Estado do Vaticano, que na verdade essa adaptação já significará uma violência, porque ela necessariamente afetará a liberdade de expressão religiosa ou inclusive a negação religiosa de muitas pessoas. Então, insisto, espero que o Supremo Tribunal Federal se manifeste nessa direção contra esse tipo de atitude, e mesmo esse acordo no plano da grande política entre dois estados, Vaticano e Brasil, não afete as práticas escolares. Eu não acho que nós tenhamos que preparar professores ou adaptar professores para adequar o ensino da religião nas escolas. Vou insistir, acho que a religião como uma dimensão da cultura pode ter seu lugar no currículo escolar.
Tá certo, professor. Então nós vamos aguardando então a decisão do STF e também o desenrolar desse projeto de lei na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte. Esperamos que tenha um debate bastante amplo para que todos possam participar.
Isso é fundamental, que a gente possa abrir o debate com toda a comunidade, ouvir todas as confissões religiosas, ouvir todas as vozes que não são uníssono nesse terreno, né? Uhum. E para que possamos tomar uma decisão que venha ao encontro dos interesses da sociedade como um todo, e não de grupos religiosos específicos, independente do seu tamanho, independente da sua influência.
Professor Marcos Taborda, muitíssimo obrigado por mais uma participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa. A gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu que agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 52 minutos, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e no próximo bloco, intercambistas recebem boas-vindas na UFMG.
Jornal UFMG.
Jonas, ultimamente, tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12h30, o FMG serve um prato cheio. É tudo que você precisa. Vem comigo!
Quarta, 12h30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços e Auditório da Reitoria. Apoio, o FMG Educativa 104,5.
Conversa afinada. A Melodia da Prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 53.
Educação.
A partir de hoje, os juros para pagamento das parcelas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, passam de 3,4% para 6,5%. O programa financia o pagamento de cursos em instituições de ensino superior particulares e o aluno só paga após a conclusão da graduação. O novo valor é para contratos firmados a partir desta segunda. Mais informações no www.fiesportal.mec.gov.br. Nova oportunidade para aprender inglês. O Ministério da Educação abre nesta segunda a partir, já está aberto as inscrições para mais uma rodada do programa Idiomas Sem Fronteiras. Podem participar desta oferta de cursos presenciais todos os alunos de graduação e pós-graduação de qualquer área de conhecimento, além de professores e técnico-administrativos de universidades ou distritos federais. Mas é pré-requisito ter realizado o exame de nivelamento TOEFL-ITP, que está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. As aulas de inglês começam a partir do dia 19 de agosto, de acordo com a definição de cada instituição. E as inscrições vão até o dia 9 de agosto. Acesse o edital em isf.mec.gov.br. É isf.mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Sotaques de diferentes países tomam conta do campus Pampulha nesta segunda-feira. É mais uma edição da Semana do Estudante Intercambista, uma programação especialmente preparada para quem vem para o UFMG de outros cantos do planeta. As informações com João da Mata.
Vindos da Europa, África e das Américas, 130 estudantes estrangeiros chegam este semestre ao UFMG por meio de programas de intercâmbio. Para que eles possam se familiarizar com esse novo mundo que é o Brasil e a UFMG, a universidade dedica nesta semana uma programação especial para os intercambistas, desde momentos para explicar como funcionam alguns procedimentos burocráticos, passando por um tour por Belo Horizonte pelo campus da universidade, até uma agenda de atividades sobre gastronomia, cultura e dança. A diretora adjunta de Relações Internacionais da UFMG, Miriam Jorge, explica qual o conceito por trás das atividades.
Nós gostaríamos que eles fizessem uma leitura e que tivessem uma vivência diversa e muito rica, para além do que às vezes nos é proposto como uma solicitação de eu gostaria de conhecer uma favela. Nós não gostaríamos que os alunos quisessem conhecer esse espaço por uma curiosidade ou por uma leitura do exótico. Então, eles nos fazem uma demanda como uma pontinha do iceberg e a gente tenta dar para eles mais elementos para interpretarem aquilo que já era de interesse ou de desejo. Então as atividades elas vão todas um pouco nessa direção, de uma formação mais intercultural, mais crítica.
Uma das atividades previstas para abrir a Semana do Estudante Intercambista é uma palestra sobre as possibilidades que os estrangeiros têm para avançar na proficiência em português na UFMG. Quem vai dar essa palestra é o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Leandro Diniz. Ele explica como esse tipo de atividade contribui para a formação tanto dos estrangeiros quanto da comunidade acadêmica nacional.
Um aluno que está vindo para o Brasil precisa aprender português, né, para poder se integrar à universidade, à cidade de maneira mais geral, o avanço acadêmico deles. Isso é fundamental porque é uma forma da nossa universidade estabelecer uma relação de mão dupla, no sentido de que a gente tem muito a oferecer para esse público, né? Mas ao mesmo tempo eles também têm muito a oferecer para a gente. A universidade, como o próprio nome indica, é o lugar da pluralidade, da diversidade.
Um dos 130 estudantes estrangeiros que chegam ao UFMG e que vão ter que encarar como um dos desafios o aprendizado da língua portuguesa é o Matheus Ceroli, de 23 anos, estudante de biologia da Universidade de Bolonha, na Itália. Ele conta como a experiência no Brasil contribui para a sua formação.
E tem ter uma boa experiência de estudos aqui, que pode também ter em meu currículo, não? Me falaram que tem muita mais prática aqui, que, por exemplo, em minha faculdade não tenho muita teoria. E aqui me falaram que se pode também ir por o campo, por natureza, para ver mais prático, não isso. E eu já falo espanhol, mas quero também aprender português.
Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, os alunos intercambistas vão ser recepcionados no auditório da reitoria pelo reitor da UFMG, Jaime Ramires. Logo em seguida, às 10 horas, tem palestra sobre história e história de Belo Horizonte. Já às 2 da tarde, vai ser realizado um debate sobre experiências de estudar no Brasil e, na sequência, às 3, palestra sobre a cozinha mineira e gastronomia brasileira. A última atividade da programação de hoje, às 4 da tarde, é uma palestra com a secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, com o título Integrando-se à Cidade, Fazendo História em Belo Horizonte. Repórter João da Mata.
Esportes.
O Brasil encerrou a participação no Pan-Americano de Toronto em terceiro lugar no quadro geral de medalhas. É a mesma colocação das duas últimas edições do evento em Guadalajara, no México, e no Rio de Janeiro. Os brasileiros conquistaram 41 medalhas de ouro, 40 de prata e 60 de bronze, totalizando 141. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar, seguidos do Canadá. A última participação do país foi na final do vôlei, em que perdeu para a Argentina. O próximo Pan-Americano será em 2019, na cidade de Lima, no Peru. Agora, 13h, termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/fmgeducativa e twitter.com/fmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Guilherme Coura, João da Mata e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa.